Dev Health, desenvolvedor saudável.
Olá, eu sou Montanha e toda dieta é um trampolim pra cima.
Eu sou Eduardo e eu vou ganhar esse desafio, já digo já.
Olha aí. Bom, você está ouvindo o Dev Health, o podcast mais saudável para os desenvolvedores. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre dietas e também desafios, cara. Olha aí.
Olha aí, não funciona, já digo de cara já.
E só pra também deixar claro aqui, parafraseando o Azaghal, hein, cara?
Olha aí.
Já falou que toda dieta é um trampolim pra cima.
Dieta sanfona, né? Mais conhecida também, tem uma dessas.
É. Então vamos lá, para a nossa primeira parte aqui do episódio, vamos falar um pouco das dietas, cara. Então assim, não vamos dar um spoiler aqui da segunda parte, mas a ideia é que a gente vai falar um pouco sobre algumas dietas e tal. Mas Edu, fala para mim, cara, o que você já testou de dieta ou você segue uma dieta hoje? O que você conhece sobre dieta, cara?
Cara, a minha dieta é não comer besteiras. É uma dieta muito falha, assim, né, no meu caso, porque eu falo, eu preciso me controlar na comida e não sigo nenhum roteiro ou nenhum plano de nutricionista, nada, cara, eu sou bem...
Mas você nunca chegou aí numa nutricionista, seguir um planozinho, comer polenguinho, mas...
Ó, o que acontece comigo é assim, ó, eu falo assim, pô, cara, eu tô... Preciso emagrecer e tal, não sei o que, tô muito gordo e tal. Vá. Aí o que eu faço? Começo a comer comidas saudáveis que eu acho que, na minha cabeça, são saudáveis, tá ligado? Aí a minha dieta saudável é, eu almoço salada com aquela seleta de legumes, assim, sabe?
Sim.
Misturada. Às vezes eu pego um atum, assim, coloco no meio, ou um frango grelhado. Toda vez que eu vou fazer dieta é isso, cara. Aí meu almoço é isso. Só que o que acontece, né? Como toda dieta dessas, né, que a gente cria sem orientação nenhuma,
uhum,
no meio da tarde dá aquela fome, né, cara? E aí, o que você faz?
Sempre.
Aí vai lá todo mundo na...
E aí você come castanha do Pará? Não, né?
Não. Você come, sei lá, bolacha integral? Ou duas bolachinhas só? Não, cara. Você vai lá, mete aquele pão com manteiga e, sei lá, cara, café com leite. Tipo, você toma um café da manhã no meio da tarde, assim, porque você tá morrendo de fome, tá ligado?
Ou também tem aquela clássica, assim, né, que geralmente as pessoas fazem, eu já fiz isso muito, já ouvi muito isso também de, ah, vou comer normal, né, entre aspas, assim, normal, e à noite eu tiro o carboidrato, à noite eu vou comer só salada, vou comer uma sopa,
sim,
vou tomar um shake, sabe, tipo, vou substituir a última refeição por um shake, então tem muito dessa também, tipo, a última refeição que é a maligna, né?
É, cara, então, pois é, e acontece muito isso quando eu faço essa dieta, né, minha e dieta Edu aí, como a salada de manhã eu tomo café normal, sei lá, como bolacha, não sei o que e tal, ou pega um pãozinho integral, aí começa, né, ah não, tem que comprar pão integral, beleza, ah, requeijão, vai comprar um requeijão light, beleza,
light,
tudo bonitinho, salada na hora do almoço, não sei o que, aí à tarde você fala, mano, que fome, velho, não vai dar. Aí o que acontece, na empresa, por exemplo, ah, vamos todo mundo na mercearia, né, 3h30, 4 da tarde, hora da fome, né, você vai na mercearia, compra qualquer porcaria, porque você tá com fome, né, e aí voltando pra casa à noite, né, eu venho de carro pra casa, sei lá, eu pego estrada, aí você para no meio do caminho, você tem um posto, alguma coisa, você compra alguma merda que você tá morrendo de fome, né? Então, nunca funciona. Mas assim, eu já fiz essa dieta, assim, na minha cabeça, é uma dieta, né? Porque acho que é. Eu fiz isso durante um mês, assim, e...
Funcionou.
Surtiu o resultado. É, funcionou pra mim, cara. Eu comecei a me sentir melhor, assim, tipo... Melhorou outras coisas, assim, pra mim, que eu consegui sentir que melhorou, né? Que, sei lá, coisa até de ir no banheiro tranquilo, mais vezes, normal, sabe? Essas coisas meio fisiológicas, assim, começa a melhorar.
Sei.
É tudo porque você tá comendo mais legume, né, cara? Mais salada. Aí você começa a melhorar outros aspectos, né, da sua saúde. Então, é bom por causa disso. Mas, no fundo, eu sinto que não tem uma evolução muito grande, né? E aí que pesa o lance de você continuar nessa rotina, sei lá, na sua cabeça tá saudável, mas não tá surtindo efeito, assim, no teu peso, sei lá, alguma coisa do tipo, né?
É, eu acho que o foda de nós, assim, é que nós, eu falo, sei lá, como ser humano mesmo, assim, de conhecimento geral, a maioria, né? A maioria que mais ou menos pensa desse jeito. Mas o grande problema disso tudo, você não tá errado, eu acho, do jeito que você faz. Porque, querendo ou não, você... A gente mudar muito radical também é ruim, uhum. né? Então você meio que não vira radical, né? Acho da hora essa... Eu sou um pouco ao contrário disso, sou muito radical com as coisas, assim. Então, e é uma coisa ruim, assim. Então é da hora de que você... Não é radical, né? Sei lá, vou comer mais saudável e tal, adicionar isso aqui ali, sei lá, vou continuar tomando uma cerveja ali de vez em quando e tal, não vou deixar de fazer nada, só vou mudar um pouquinho.
Refrigerante, por exemplo, eu corto, assim, total.
Sim.
Quando eu, tipo, total, assim, aí eu tomo chá gelado, tomo suco, tomo água, qualquer coisa, tá ligado?
Uhum.
É outra coisa que eu faço.
Né? É, e aí... Um grande segredo é a constância, né, cara? É você conseguir manter isso por mais tempo e ir manipulando, assim, esse tipo de coisa.
Uhum.
É, mas o foda é que, sei lá, a gente desanima, né? Fala, nossa, não tá dando muito certo, não tá dando muito resultado. A curto prazo, acho que um mês, dois meses vão ser o suficiente pra, sei lá, voltar um estado X que você tava, não sei o quê, e aí acaba desistindo. Mas por via de regra, o que você falou é bem importante, é bem legal, cara. Se a pessoa tá no modo Monster Life aí e tal, só de a pessoa cortar refrigerante, né? Cortar açúcar em geral, né? Cortar farinha branca em geral.
É, cara, bicha.
Se só cortar isso daí já é um passo, né?
É, mas é difícil, hein, cara? Farinha branca, esse negócio de, não come nada com farinha branca. Mano, tudo é com farinha, cara. Tipo, tudo.
É. Por isso que é tão fácil, né? Que tudo é com farinha branca. Açúcar.
Tudo é farinha, cara. Tipo, pão, bolacha, sei lá, macarrão, massa. Cara, tem até uns queijos que vai farinha, assim, no meio, assim, sei lá, uns queijos bizarros. Mas, cara, tem um monte de coisa com farinha, velho.
Uns queijos bizarros.
É muita coisa, não faz sentido essa dieta. Quando alguém fala pra mim, corta a farinha, eu falo, mano, sai daqui, sabe?
É, mas é uma das coisas que afetam bastante, assim, né?
Sim, tô ligado.
O lance do refrigerante que você falou é, pô, basicamente cortar o açúcar.
Sim.
Nessas outras coisas que você citou, basicamente, não vou falar que tem açúcar, mas ele vira açúcar no seu sangue ali rapidamente, então
uhum.
É por isso que é bom pra se cortar também.
É, pois é, mas é fácil. Né, cara, de quando a gente troca uma ideia, assim, não, troca isso e aquilo, já era, fechou, né?
É.
Mas e aí, no dia a dia, cara, como que você troca as coisas, né? Porque a minha dificuldade é essa, assim, nem tudo que é substituível, assim, é simples de você achar e não é tão disponível fácil. Aí você tem que ir no mercado X que tenha especificamente aquilo que você vai trocar, sei lá, no caso de pão integral, beleza, você consegue substituir, né, que não use farinha integral. E no caso é farinha branca, né, aí vai usar a farinha integral, certo? Aí você troca por... Isso é fácil você achar em mercado. Mas vamos supor... Eu vi muita gente falando sobre cozinhar com óleo X... Manja? Tipo, óleo de coco, não sei, alguma coisa do tipo.
Sim.
Não é um negócio trivial de se achar, você não acha qualquer mercado, sabe?
Ah, até você acha, cara. Hoje em dia você acha bem fácil, o problema é você gostar disso.
Pô, não é pra você derrubar o meu ponto, cara.
Não, mas o problema é você gostar disso,
tô
cara.
Tô brincando. Não, eu sei,
Não é você gostar disso e tal, e... Algumas coisas que são um pouquinho mais difícil de achar, mas também hoje tá bem mais fácil. Tem uns óleos que são... Tem um óleo que chama Pan, por exemplo.
Já ouvi falar disso aí também.
É caro, mas você acho. E ele meio que dá só uma lustrada, assim, na frigideira, sabe? Tipo, você não usa um óleo pra... E o óleo de coco, tipo, é melhor porque... Cara, ó, vamos botar um adendo aqui. A gente não é profissional... Não é porra nenhuma, se você quiser fazer um negócio direito, vai no nutricionista, a gente tá simplesmente contando histórias nossas aqui, então não vem encher meu saco.
A gente tá cagando regra aqui.
É, a gente vai cagar a regra pra caralho aqui. Então assim, o óleo de coco tem a ver com aquecer ele, os ácidos graxos, sei lá, cara, eu não lembro dos termos exatos, mas quando você aquece ele, ele não solta, não libera tais toxinas lá, que, por exemplo, quando você, o azeite de oliva, ele é bom, né, ele é uma gordura, ele é chamada uma gordura boa pra gente consumir, mas a partir do momento que a gente esquenta ele, ele meio que se transforma, as propriedades dele lá se transforma, e aí já não fica tão bom, entendeu?
Uhum.
E aí se recomenda você fazer, né, se você precisar esquentar, você fazer com óleo de coco, que, ou banha de porco, e por aí vai. Tem outras alternativas, assim, que é melhor do que o óleo tradicional. E o óleo vegetal, então, nem se fala, né? Isso é o pior que tem.
É, então, esse é um ponto também, né? Porque você cozinhar com outras... Primeiro, começa aí, você cozinhar, né? Que, assim, na maioria do tempo, assim, você não tem tempo pra isso, velho. Tipo, no meu caso, eu não sei, cara. Em casa aqui, a gente vive na correria. A Maís trabalha, eu também. É, a gente tem a Duda, tudo. Aí a gente cai, às vezes, na besteira de, sei lá, pedir uma comida. E às vezes, a gente até pede comida mesmo, assim, não fast food, assim, saca? Mas não vem saudável, né, cara? Não, não é uma coisa que, tipo, você preparou ali, você sabe que foi usado ali pra ser preparado aquela comida, né? Então, tem isso aí também, né, cara? Por isso que, pra mim, a dieta às vezes funciona e tem tudo uma questão, acho que, de rotina também ali, né? Que você tem que criar e... Puta, é meio tenso, cara. Por isso que, pra mim, dieta é meio tabu, assim, sabe?
É, cara, isso é uma das coisas que tem que acontecer mesmo, que é você começar a cozinhar a sua própria comida, saber o que você tá colocando ou não. Eu acho que isso daí é uma consequência. Quando você começa a se importar mais com o que você tá comendo, a ser mais seletivo e também a seguir um plano, né? Não no caso, quando a gente fala dieta, parece ser uma coisa muito rigorosa, né? Uma coisa muito tal, mas dieta simplesmente significa o que você come, né? O seu plano alimentar. Quando você começa a ter um pouco mais de disciplina, né? Nesse quesito também, que é bom você ter disciplina em todos os aspectos da sua vida. E quando você começa a ter disciplina no hábito alimentar também, cozinhar, ele vira uma consequência, assim. Não é tipo, ah, eu vou cozinhar porque não sei o quê. Não, acaba sendo uma consequência porque você quer comer melhor e você vê que é melhor você mesmo fazer, sabe?
Sim.
Fica até mais em conta e melhor e tem essa experiência. Faz parte da experiência de você lavar o alimento e cozinhar e saber quimicamente o que tá acontecendo ali. Então, meio que faz parte do conhecimento do que você tá comendo, você, né, cozinhar e preparar o alimento, assim, né? Faz...
Uhum.
Acho que é uma consequência. É da hora.
É, eu curto, cara. Eu vou te falar, assim, eu curto pra caramba cozinhar, assim, fazer comida e tal. Eu não manjo, né? Mas, assim, quando eu pego pra fazer, é um negócio que te dá um prazer, assim, fazer, né? Até brinco com a Maís que, tipo, pô, eu curtiria muito ter um restaurante ou aprender a cozinhar de verdade, assim, sei lá, fazer um curso, alguma coisa, sabe?
Olha aí, Edu Masterchef.
Edu, vou entrar no dia, sei lá, Masterchef, né? Aí, até a gente brinca, pô, larga a programação aí, vai, abre um restaurante, que é melhor e tal, né?
É melhor, né?
É, não sei, né? Mas é a visão que a gente tem, às vezes, né? Mas deve ser treta pra caramba também. Mas, assim, o ponto é que, de novo, entra no lance, assim, de hábito, né? Porque você vai ter que levar comida, você vai ter que se forçar a organizar o seu dia a dia pra falar, não, peraí, ó, sei lá, agora à noite, do dia, né, lá, de noite eu vou fazer minha comida pra amanhã, pra levar pro trabalho, sacou?
Uhum.
Então... É uma rotina que você vai ter que criar. Então você vai ter que abrir mão de coisas que você faz à noite ali pra poder preparar a sua comida, entendeu? É mais esse ponto que pesa, assim, você quebrar a sua rotina de outras coisas, né?
É o nosso cérebro tentando, né?
Isso.
Tentando
isso.
Sempre nos jogar longe, porque não é uma recompensa imediata.
Exatamente.
Aquilo vai dar trabalho, vai demorar.
É.
Né? Não tem aquela recompensa na hora e tal. Então, o meu eu de amanhã resolve isso. O meu de hoje tá cansado. Cansado, já aconteceu muita coisa.
Hoje não, né?
O meu de amanhã, o meu do futuro resolve isso daí. Essa pica aí não é mais minha hoje, né?
Então, exato.
Nosso cérebro sempre trabalha nesse sentido de, ah, não tô sendo recompensado agora, então deixa pra depois, né?
É, e é confortável você, por exemplo, que nem, ah, não vou levar amanhã, eu saio pra comer. Pronto, de boas. É muito mais simples, né?
É.
Então, sua cabeça já fala, não, cara, desencana, amanhã você sai e come com seus amigos lá do trampo, sei lá, come com a galera do trabalho, de boas. Aí você vai lá, primeira coisa que as pessoas falam, ah, bora aí comer? Bora, o quê? Hambúrguer? Fechou, bora. Aí, mano, acabou sua dieta, cara. Já esquece.
Então, voltando a falar um pouco de dieta, cara, eu já fiz algumas dietas, hein, cara.
Eita, aí, ó.
Vou falar pra você que eu já fiz algumas dietas.
Meu nome é Montanha, eu já fiz 422 dietas.
Eu já fiz 422 dietas, todas foram um trampolim pra... Não, tô brincando. Cara, dieta, eu já fiz várias, eu conheço algumas, assim, que são relativamente famosas e na época que eu fiz, nem era tanto. Mas, ó, eu já fui nutricionista, né, padrãozinho, nutricionista... Porque, já, assim, existe... Eu não sei se é, mas pode ser preconceito meu, tá? Mas, tipo assim, tem um nutricionista que você vai lá e tem um nutricionista esportivo. É como se fosse uma casta superior dos nutricionistas, assim.
Uhum.
Tipo, quando é nutricionista esportivo, fala, não, isso aí manja. Não, isso aí... Total. A outra nutricionista, que não é esportiva, é tipo, é o basicão. Pode ser um puta preconceito meu, mas é a visão que eu vi, tá?
Entendi.
E aí eu já fui nessa nutricionista, que aí era assim, fui lá... Aí faz a medição e tal. Você tem lá... Alguns fazem bioimpedância, outros fazem com a... Faz a medição com a fita mesmo, né? Com as dobras subcutâneas. Aí faz lá a sua porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra e tal. Você nunca fez isso, cara?
Cara, eu nunca fiz isso, velho.
Pô, cara.
Nunca.
Mó legal, velho. Mó legal você saber o quão gordo realmente você é, sabe?
Eu só fiz um exame que me provou isso de colesterol, cara. Ele falou, mano, seu colesterol tá alto, cara. Tipo, você precisa...
É, tem esse aí também.
Então...
Mas aí, enfim, eu fui lá, fiz lá, né, ó, dobra cutânea e tal, não sei o quê, vi lá o que eu precisava fazer, e essa nutricionista, ela meio que assim, ó, o que, que você já faz? Ó, tô fazendo isso, aquilo, tal, e beleza. Aí ela vai montar, o foda é que assim, quando você vai na nutricionista, ela pergunta assim, como que é a sua vida? E aí você começa a falar pra ela e você vê o quão bagunçado é a sua vida, sabe? Esse já é o primeiro problema, assim.
Uhum.
Ela fala assim, não, você vai ter que fazer isso de manhã, isso à tarde, você fala assim, nossa, cara. Minha vida é uma bagunça, não dá pra eu seguir. E aí você começa a se disciplinar aí. E é legal, cara, porque você acaba se tendo uma disciplina em outros aspectos da sua vida, né? Mas eu fui nessa nutricionista que era assim, cara. Era basicamente, era tipo suco de uva integral, polenguinho light, pão integral com queijo branco. Você ia lá, tinha duas colheres de arroz no almoço, com um filé de frango, com salada. Aí, tipo assim, salada e legumes sempre à vontade, né? Qualquer dieta do mundo, salada e legume é sempre à vontade, assim. Até a zero carb, low carb, você fala, não, legume tem carbo, mas foda-se, é à vontade, porque nem conta isso daí. Isso. Porque ninguém vai comer 2 kg de brócolis, manja?
Não.
Ninguém vai comer 2 kg de brócolis, então o carbo que você vai comer do... O carboidrato que você vai comer do legume, não importa, sabe? Vai ser pequeno, assim. Ninguém vai comer 5 kg de algum legume que o carboidrato é alto, que vai dar uma diferença boa, assim, né?
Uhum.
E aí era essa dietinha, assim, né? Tinha... E é aquilo que você falou, tipo, tinha assim, ah, você não quer comer frango hoje, você pode substituir por um peixe ou por uma carne. Você não quer comer queijo branco, você pode substituir por ricota e por aí vai, cara.
Uhum.
Tem lá as variações de que você pode mudar ou não, né? E aí eu fiz um tempo essa, eu sinceramente achei uma bosta com o passar do tempo, assim. Teve uma época que eu fui muito contra isso, mas hoje eu não discordo, porque essas nutricionistas, elas trabalham meio que com a vida real, assim. Por mais que você saiba que duas bolachinhas clube social à tarde não é tão nutritivo assim pra você, mas elas trabalham com a vida real, manja. Tipo, as pessoas... Vão lá e compram um clube social, uma bolachinha. É melhor você comer o clube social do que você meter um lanchão americano lá do bar, entendeu? Então, assim, é meio que... Como que eu posso fazer uma analogia? Tipo assim, ah, meio que você mascar o chiclete de nicotina não é ótimo, mas é melhor do que você fumar, manja, sabe assim? Tipo essa analogia, assim.
Sim, sim. Eu acho que qual que é o menos pior, né, cara?
É.
Tipo, e qual que é o menos vai quebrar tua rotina ali, né, de...
É, conforme você vai estudando, você vai vendo assim, tipo, polenguinho light não é tão saudável assim, sabe? Mas é melhor que outras opções, tal, e você não precisa ser também o super saudável, né? Você não precisa virar a chave, assim, de tipo, nossa, e quanto mais profundo você vai indo, cara, você vai entrando num looping que parece que nunca vai acabar, mano. Porque, assim, primeiro você fala assim, beleza, eu vou lá, vou comer o polenguinho light. Aí depois você fala assim, puta, Polenguinho Light não é saudável, cara. Não é tão saudável assim. Eu vou começar a comer mais saladas e legumes. Eu vou começar a comer nada que é industrializado, nada que tem uma embalagem. Você começa a chegar nesse ponto. É,
só aí já fudeu, né?
Calma. Tem mais. Você fala assim, ó, vou começar a comer nada que tem embalagem, né? Só coisa in natura e tal. Aí beleza, aí você começa a comer lá salada, legume e tal. Aí daqui a pouco você fala assim, nossa, mas essa salada aqui, ela não é orgânica. Ela passa por... tem agrotóxico e não sei o que e tal. E esses legumes aqui, aí você vai pros legumes orgânicos. Aí você vai nos orgânicos e tal. E aí você vê que eles não são tão orgânicos assim. E aí você fala assim, nossa, mas aí eu tenho que comprar um produto pra limpar a minha salada em casa. E aí você começa... cara, aí você fala assim, não, mas eu tô ajudando uma indústria gigantesca de...
produtos.
É, de agropecuária aí, bababá, e então eu vou agora só comprar de pessoas locais.
Sim.
Que daí é melhor, que daí... mano, e aí você vai entrando no negócio. E aí de pessoas locais, pode sim. Como é que você consegue saber se você tá usando produto diferente ou não? Cara, aí você vai entrando num mundo assim que você fala assim, numa neura, você fala, cara, tem uma hora que você fala assim, foda-se, eu vou comer coisas industrializadas só agora.
Cara, isso eu já vi pessoas assim, cara, e pior que é bem fato isso, mano. Mas assim, ó, mas por que tem gente que consegue, né, cara? Porque assim, mesmo entrar nessa neura assim e continuar de boas, né?
O cara tá, mano, como tem gente que consegue?
Desculpa, galera. Aí,
o cara tá desacreditado, né? O cara tá desacreditado.
É, foi mal. É porque eu conheço gente assim, realmente, cara. Tipo, eu tinha um brotherzaço meu que trampava no Get Ninjas. E, cara, ele era exatamente isso. Ele fazia comida dele, assim. Ele tinha também outras ideologias também que, pô, faz muito sentido na minha cabeça também. Mas ele mesmo falava, cara, não é fácil. Tipo, por exemplo, o lance de pasta de dente, assim, que ele comentou, assim, comigo. Pô, é uma indústria bizarra, assim, tipo, que faz testes bizarros. E tem muito produto químico que não sei o que. Aí eu falei, mano do céu, a gente vai pirar, né?
Se a gente começar a entrar em, né, vegetariano, vegano e qual que é a crença, né? Tipo, por que o cara é vegano? Por que não, né, não gosta de maltratos com animais? E aí você começa a ver a indústria que usa isso e tal. Cara, aí você vai, mano. Aí você vai indo.
É, então, é foda, cara. Mas eu, assim, quando eu falei, eu não consigo entender como consegue, não é desmerecido, não. É que, tipo... Eu não sei como eu faria, né? Na verdade, essa é a real.
É uma evolução, cara. É uma evolução. Você não vira do nada e fala assim, nossa, hoje eu não como mais nada.
Sim, sim.
É uma coisa que vai indo. E é uma coisa legal, cara. Porque assim, querendo ou não, a gente tá falando com pessoas de desenvolvimento e tal. E tem a ver um pouco com nerd. E querendo ou não, quando você nerd, né? No quesito, não é só o cara de óculos, que antissocial, que não se mistura. Não é isso, né? O nerd é o cara que gosta muito de uma parada, estuda tanto aquilo e sabe tanto daquilo que é um nerd daquele assunto, né?
Sim, sim.
É meio que tem essa... tem esse estereótipo assim. E, cara, acontece, velho. Assim, o cara é tão nerd, tão... gosta tanto do negócio que você começa a estudar e ir a fundo, cara, nas coisas e você vai vendo.
Uhum.
Quanto mais fundo você vai indo, mais você vai vendo como funcionam as coisas, como funciona a indústria, o que realmente você tá colocando pra dentro, sabe?
Sim, cara, sim.
E aí você acaba você chega num ponto que você não confia em ninguém, cara. Você só confia em você, no que você consegue plantar e colher e de gente local que você sabe que tá ok. E você entra nessa... Eu posso falar que é uma neura, mas, cara, eu não acho que não é uma neura, sabe? É um jeito de pensar. Não tem aquele lá de, pô, a ignorância é uma benção e tal, não sei o quê.
Sim, sim, sim.
O cara chega num nível de saber tanto como funcionam as coisas que pega uma aversão, fala, cara, não consigo mais.
No caso a neura, eu acho que é como quando você começa a se informar mesmo, né, a fundo, querer saber das coisas, né? Porque, no fundo, a gente tem uma preguicinha, né? Que nem você falou da dieta. Cara, no fim das contas, é uma preguiça do nosso corpo, da nossa mente, de falar, não, eu vou cortar só algumas coisas aqui e não vou me forçar, né? A fazer aquilo que o meu corpo não curte, tá ligado? Eu acho que dá pra usar a mesma analogia com isso, né? Por exemplo, desses casos de coisas que são testadas em animais, assim, as coisas meio cruéis, assim, que a gente, pô, a gente meio que caga porque a gente não quer saber.
Exato.
Uma coisa que eu fiz, foge um pouquinho do assunto, mas rapidão, assim, só pra ilustrar isso, né? Coisa de comprar roupa de empresa grande que teve episódio de trabalho escravo. Tipo, eu baixei um app que eu, sei lá, antes de entrar numa loja e comprar uma parada, eu me forcei a ver no app se tinha alguma notícia daquela loja que teve trabalho escravo, tá ligado?
Sim, cara.
Porque pra mim é um absurdo, assim, um cúmulo que, tipo, não faz sentido nenhum comprar numa loja dessa, sabe? Então, várias lojas que eu já entrei, até que é uma easy, assim, falou, pô, vamos entrar nessa loja aqui. Ela falou, ah, tem umas promoções. Aí eu falei, peraí. Aí eu abro o app, vejo, falei, puta, essa loja aqui não. Beleza, falou. É bizarro, mas assim...
É, isso é um valor que você criou e você segue ele, cara.
Isso.
Mas se você for pra outro lado também, a minha irmã tá grávida, né? Vai ter uma filhinha. E a gente foi ver roupinha de criança e tal. E a gente encontrou, cara, roupa de criança orgânica. Que é feito um material específico, que não agride a pele. Que o botão é... não tem não sei o quê. E, cara, tem de tudo, velho.
É, cara. É, pois é. Mas eu curto bastante isso. Por isso que eu tô aqui, mano. Em busca do conhecimento, cara.
Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
Apenas que...
quero aprender sobre dietas aí, quem sabe mudar meu estilo de vida aí, de comida e como me relaciono com alimento, assim, cara.
É legal a gente falar também que a nossa ideia aqui é trazer realmente pessoas mais especialistas nesses assuntos, né? E a gente trocar uma ideia com elas e aprender junto também. Então trazer alguém, né, tipo, referência em tal dieta ou tal estilo de vida. Porque a gente fala dieta, parece ser uma coisa que é passageira, é chata, passageira e curto prazo, né? Aí quando você fala estilo de vida, já não, né? Já fala, não, é estilo de vida, não. É um negócio mais mais a longo prazo e diferente, né? Não tão rígido. Sim, mas é a mesma coisa, assim. Cara, depois dessa de nutricionista que eu fui, eu comecei a estudar muito, igual a gente tava conversando aqui, cara. Comecei a estudar, ir atrás e tal, e eu comecei a ver a paleo low carb, né? Primeiro eu vi a paleo e tal, a paleolítica, dieta paleolítica. Comecei a estudar e ver, e fazia muito sentido. Era como se fosse religião, cara. É como se eu tivesse ido numa religião, né, primeiro e vi o básico, assim, tipo, sei lá, cristão. Aí, tipo, que todo mundo vai e todo mundo segue, pelo menos no nosso país.
Uhum.
Né? Ou, sei lá, aqui nas redondezas. E aí, tipo, você vai lá e vê o básico e vê daquilo. Aí você começa a pesquisar mais e fala assim, não, mas por que é assim? Não é só porque Deus quis assim, sabe? É, foi meio que isso que aconteceu com a dieta. Nossa, tô fazendo parada com religião, é foda.
vai dar ruim nos comentários ainda, não, brincadeira.
Aí, tipo, eu comecei a pesquisar mais, falei assim, não, mas não é só porque Deus quis assim, né? Como é que é? Como é que é esse negócio aí? Aí eu fui buscar outras fontes e encontrei a paleo, assim, e começou a fazer muito sentido, cara, uma coisa muito mais científica, assim. Eu tenho um blog que chama Low Carb, do Dr. Souto. Cara, eu li muito esse blog, era uma fonte de conhecimento muito grande, assim, pra mim.
Uhum.
E eu comecei a ver, e era tudo, assim, era tudo artigo científico e tal, explicava relação, papapá, insulina e tal. Cara, fui pesquisando, comecei a seguir muito vlog, muita coisa de academia também. Tava mais na pegada de... No começo eu corria bastante, fazia bastante aeróbico. Na minha cabeça eu tinha essa ideia de que aeróbico era o esquema, sabe? Pra você emagrecer. Era você ter que fazer aeróbico e não importa o resto, importa o aeróbico vai fazer você emagrecer, né? E aí depois eu comecei a pesquisar muito mais sobre musculação e fazer musculação, eu gostava mais, eu não gosto de fazer musculação, só que assim, com o tempo, quando eu fiz há uns 5 anos atrás, acabei gostando do resultado da parada, não tipo, de ir lá fazer, sabe?
Uhum, sim.
Assim, eu não gosto de ir lá e ficar levantando peso e tal, mas assim, eu gosto de ir lá fazer isso por causa do resultado.
Uhum.
É, e de correr eu nunca gostei muito, assim. Tanto que assim, eu tava com essa nutricionista e uma coisa bem legal de você ir numa nutricionista, procurar um profissional, é você ter esse acompanhamento. Então eu tinha lá meu peso magro, meu peso gordo, tal, as dobras. Então, conforme eu fui passando, acho que eu fiz 2 ou 3 meses, assim, passei com a nutricionista. Acho que foi uns 2 meses.
Uhum.
Só que eu ia lá de 15 em 15 dias. E aí, com isso, ela ia falando assim, ó, você tá perdendo muita massa magra, faz menos aeróbico.
Uhum.
Né? Faz menos exercício aeróbico, eu vou aumentar um pouco a quantidade de comida que você tá tendo que comer, porque você tá perdendo muita massa magra.
Uhum.
Então, eu tava comendo pouco e correndo muito, né? Falou assim, ó, continua musculação, corre menos e tal. Falei, beleza, eu fui fazendo isso até eu começar a perder menos massa magra. Eu não conseguia ganhar muito, eu ganhava um pouquinho de massa magra, mas perdia muito menos e perdia muito massa gorda. Então, enquanto eu tava perdendo 7 quilos de massa gorda, eu perdia 2 de massa magra, sabe?
Uhum.
E aí, perdia 9 quilos, né, nesses 15, 20 ou 30 dias, assim. E aí, foi interessante ter esse acompanhamento, assim, foi legal. Depois de uns 2 meses, eu saí fora, comecei a ver esses esquemas de low carb e tal. E era bem da paleolítica e low carb depois. A diferença básica, assim, bem básica mesmo, entre a low carb e a paleolítica, é que a low carb, ela aceita mais comidas, assim, que tem baixo índice de carboidrato, né? E a paleolítica é meio que são a comida dos nossos ancestrais. Então, assim,
olha aí.
Não tinha queijo, manja?
Sim.
Na era paleolítica, então não rola. Mas na low carb rola o queijo, porque tem é baixo carboidrato e tal. Então é um pouquinho mais... É tipo vegano e vegetariano, sabe? Tem essa, essa parada, assim.
Uhum.
E aí foi bacana, cara. Eu fiz essa dieta uns 6 meses, por aí. E foi a dieta que eu sequei, cara. Sequei, assim. Foi uma dieta foda. E eu cheguei a comer muito mais, assim. Então, assim, o meu organismo mudou muito. Né? O meu metabolismo mudou muito. Então, eu nem corria mais, praticamente. Eu só fazia uns hits, uns tiros. Hit é um treino intervalado. Um treino de alta intensidade intervalado. Por isso, a gente pode fazer um cast sobre exercícios e tal. Acho da hora também a gente falar sobre isso.
Sim, eu acho uma boa.
E aí, eu fazia isso, mais ou menos. E comecei a fazer a low carb. E aí, deu uma secada violenta, cara, assim. Foi uma das dietas mais da horas que eu fiz.
Ah, que massa.
E aí, depois eu me fudi tudo de novo. Depois de um tempo. Só que, cara, ela foi tão foda que na minha cabeça, a qualquer momento eu podia voltar e ia secar muito rápido, sabe?
Uhum.
Porque ela foi muito foda pra mim. E eu acho que isso a gente tem, com o passar do tempo, a gente tem isso na cabeça também. Quando a gente acha uma... Por exemplo, hoje, eu acho que emagrecer é muito difícil.
Uhum.
Na minha cabeça é um negócio muito longo, muito difícil. Tem a ver com, sei lá, se a gente trazer pro mundo da programação, é como você pegar uma tarefa épica, né? Você pegar uma história que ela não é mais uma história. Ela é uma época de tão grande que ela é. E você fica assim, nossa, é assim, impossível fazer essa tarefa.
Uhum.
E aí, né, na metodologia ágil que a gente faz é pegar e dividir em várias pequenas tarefas, várias pequenas histórias e separar elas no sprint ou em vários sprints. E ter essa... E medir a todo sprint e ter pequenas metas, né?
Sim.
Tipo, essa é a ideia quando a gente tá desenvolvendo com metodologia ágil. E nessa outra parte é a mesma coisa, cara. É você... A gente acha... Tipo, na minha cabeça é muito difícil, assim. Mas se a gente pegar e quebrar isso em metas menores e tal, a gente vai começar a ver que não é tão assim, né? É bem complicado essa parada na nossa mente, né?
Uhum, uhum.
E só pra fechar essa parte de dieta também, eu li sobre mais 2 dietas. Cheguei a fazer um tempo. Uma foi a cetogênica. Imagina que a paleolítica lá é a vegana, lá é bem restrita. A cetogênica é tipo, meu, raiz. Assim, cetogênica é roots, cara.
É o bagulho mais louco, assim.
É, a cetogênica, basicamente, ela mexe com como que o seu corpo vai usar energia, né? Então, a base da cetogênica é você transformar, você fazer o seu corpo parar de usar energia de carboidrato, de glicose, de glicogênio, e começar a usar energia da sua gordura.
Caraca.
É, você fazer o seu sistema meio que mudar, assim.
Uhum.
É, porque a nossa principal fonte de energia é o carboidrato, é a glicose, é o glicogênio, é a nossa primeira fonte de energia, a fonte mais rápida, a melhor que tem, é que deixa a gente mais disposto, assim. É a,
uhum.
É aquela golada num copo de açúcar, assim, que vai fazer você ter energia rápida, assim. Tanto que quem corre e faz aquelas paradas, não tem aqueles gels, assim, de que o cara come, assim, toma.
Sim, sim.
É
sim.
Tipo açúcar puro, cara. Açúcar puro ali, pá, né? O cara mete pra dentro e aquilo ali é energia. E aí a cetogênica é você diminuir o carboidrato ao máximo, chegar a zerar o carboidrato, né? Deixar menos que 5 gramas, sei lá, não lembro as medidas exatas agora, mas você zerar o carboidrato. E daí tem um jeito de você medir isso. Você mede os corpos cetônicos no seu sangue. Você pode medir tanto pelo sangue ou pela urina. E você consegue saber quantidade de corpos cetônicos que tá no seu sangue. Então, se você tá entrando em cetose ou não. Tem uma medição lá de, sei lá, de 3 a 5, você tá com a cetose.
Caraca, mano.
Quanto mais alto, maior o número de cetose, assim. E aí tem os alimentos, cara. Tipo, tem que ser alimentos com basicamente zero carboidrato, né? Alguns com bem pouco carboidrato, pra você não passar de X gramas lá. E meio que você vai controlando isso. Não é uma coisa... Geralmente, a cetogênica não é uma coisa que você usa pro resto da vida. É tipo um... É uma manobra que você pode fazer por um tempo. Você... Low carb já é diferente, assim. Eu já vejo pessoas que vivem em low carb. E é isso, a vida cetogênica... Eu não sei se tem gente que vive cetogênica, deve ter, mas... A cetogênica eu vejo que é mais um protocolo. Protocolo a se seguir por um tempo, depois volta e, sabe, vai meio que intercalando, assim.
É, mas aí, então, mas é com, esse lance é que você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado das paradas, né, cara?
Sim, sim. Tipo... É, lembrando que, né, isso você consegue... O conhecimento tá aí, né?
Sim, sim.
Tá aí, né? As informações estão aí, mas isso também é bom você procurar um profissional. Tem profissionais que são especialistas em low carb, tem profissional que é especialista em cetogênica, enfim, dietas diferentes e tal. Né? Cara, você vê que assim, não existe um certo e errado, saca?
Uhum.
E não existe uma coisa pra vida inteira também. Tipo, ah, você vai fazer low carb, vai viver em low carb e tem que seguir aquela folhinha, aquele negócio. Não, cara, você sempre vai alternando. Tem um estado do corpo, um estágio do corpo também que a gente atinge, chama platô, que fala que é o platô. Então é bom você sempre dar uma variada e tal. Tem muita gente que já deve ter ouvido o que é o dia do lixo. Tá falando, ah, dia do lixo, não sei o quê.
Sim,
que é pra
sim.
dar aquela quebrada no platô do corpo. O corpo fala, eita, cuzão, que é isso aqui, né? Renova, tipo, tem um... Pra quebrar o platô da cetogênica, por exemplo, tem gente que faz a cetogênica e aconteceu isso comigo também outras vezes, que você tá lá, tá perdendo peso, tá legal, né? E aí você chegou num momento que parou. Ficou uma semana e atingiu o platô. E aí você faz um refeed, que eles chamam, ou um carb up, no caso da cetogênica, que é um dia que você come só carbo, né? E aí, assim, quanto mais limpo você fizer, melhor. O que que significa limpo? É você mandar carboidratos... Que tenha nutrientes pra dentro, né? Então, assim, fala assim, ah, manda carboidrato pra dentro. Você pode mandar pizza. Pode mandar um pastel, um, sei lá, um qualquer coisa que tenha carboidrato alto. Você fala assim, ah, você mandar um carboidrato limpo, é você mandar alguma coisa que pode ter baixa absorção ou alta absorção, não tem problema, mas que tenha nutrientes, assim. Baixa absorção é a famosa batata doce. É um carboidrato limpo, bom, de baixa absorção, então...
É por isso, então, né, que os maromba.
Isso, vai se transformar em glicose no seu corpo aos poucos, assim, né? Vai jogando energia aos poucos pro seu corpo. Já de alta absorção, é como se fosse a batata inglesa ou o arroz branco também, porque você vai comer ali, ele vai já dar uma bomba de glicogênio pra você, sabe? Já vai ter energia na hora, assim. Já batata doce, inhame, tubérculos em geral e sei lá, o arroz integral que tem mais fibras e as fibras têm esse papel também de deixar sua digestão mais lenta, então vai soltando essa energia aos poucos, assim, né? Por ter uma absorção mais lenta.
É, bastante coisa, né, cara?
Tem, cara.
Tipo, pra você se ligar, né?
Tem bastante coisa, cara. E assim, pra não ficar longo, pra finalizar tem a dieta flexível, que também é interessante. Tem um cara que a gente vai tentar trazer aqui também, legal, pra falar mais dela. Mas basicamente, alguém já deve ter ouvido também falar na dieta flexível, que é você... Na verdade, não é a dieta flexível que prega isso. Acho que deve ter uma com outro nome, mas a dieta flexível também usa isso, que é você contar os macros. Não sei se já ouviu falar sobre isso.
Não, esse não.
É você contar os macronutrientes, assim. Então, acho que são 4 macronutrientes, mas basicamente se contam 3, que é a proteína, o carboidrato e a gordura.
Uhum.
E aí você fazer um plano contando os macros, né? E você tem que bater os macros diários e não passar das quantidades de calorias também diárias ou semanais. Então, você tem lá o seu plano, você tem a quantidade de massa magra, gorda no seu corpo, você tem lá o quanto você gasta. Então, assim, quanto mais massa magra você tem, mais energia você gasta. Então, por isso que é importante fazer musculação e ganhar massa magra, né? Ou manter sua massa magra enquanto você tá emagrecendo, porque quanto mais massa magra você tem, mais você precisa comer, mais você precisa de alimento pra te dar energia e te manter de pé. Então, por isso que é interessante fazer musculação. Todo lugar que você for, vão te recomendar fazer musculação. Vão falar assim, ah, você quer ganhar massa? massa, faz musculação. Você quer perder peso, faz musculação. Você quer não sei o que, faz musculação. Né? Sempre vão te recomendar isso pra fortalecer seu corpo, você ganhar massa magra e, consequentemente, você vai ter que comer mais, ter mais energia, porque o seu corpo é mais forte. Quanto mais forte seu corpo é, mais energia ele vai demandar.
Uhum. Sim, sim. É, pois é, mas o lance é que isso também tem uma galera que controla via app, eu já vi. Não
tem,
sei,
tem.
Você vai fazendo uns appzinhos que tem isso aí, né? Tipo, antes tinha a dieta de pontos, que era quase isso aí, né, cara? Você ia anotando...
Eu nunca vi a dieta do pontos, cara, mas eu acho que a dieta do pontos era uma tradução disso daí, entendeu?
É, eu acho que é igual.
Então, assim, de vez a pessoa contar o macro, ela contava pontos, era mais fácil, saca?
É porque, comi uma bolacha. Bolacha, água e sal, beleza, é X pontos.
Entendeu? E era baseado na caloria também. Então você tem lá, né, a sua, acho que é base metabólica basal, alguma coisa assim. Não sei o que, taxa metabólica basal.
Uhum.
E aí você tem lá, você gasta 2.000 calorias por dia, né? Então você tem que consumir 2.000. Aí se você faz uma atividade, não sei o que, 2.500. Então pra você engordar, você tem que comer mais que 2.500 por dia. Pra você emagrecer, você tem que comer menos que 2.500 calorias por dia. Mas não é só isso. Não é só você comer um Big Mac lá por dia, que tem menos que 2.500 calorias, não sei se tem, mas vamos supor que tenha. E aí você vai emagrecer com saúde, assim, de boa, sabe? Você pode até emagrecer, mas vai dar muita merda. Então, assim,
uhum.
O ideal é que você mantenha os macros, né? Você tem uma injeção... Uma injeção? Que fala? Não, né? Você ingerir, vai.
É.
Você ingerir gorduras boas.
Ingestão, sei lá.
Proteína, ingestão, isso. Proteína e carboidratos, né? Essenciais pra você. Então, são os três macros. Na verdade, essencial é proteína e gordura. O carboidrato não é um macronutriente essencial pro corpo, mas ele tá lá como um macronutriente.
Entendi.
Então... E a conta é mais ou menos essa. Quando você pega a sua taxa metabólica basal e o seu peso e tal, você vai começar com a gordura e proteína, que são as duas coisas, os dois macronutrientes essenciais para o corpo. Então você vai fazer a conta. Ah, eu preciso de 100 gramas de proteína por dia e não sei quantas gramas de gordura. Aí você vai fazer essa conta, vai colocar os alimentos e vai ver quanto deu. Deu 1.500 calorias. Beleza, você tem mais 1.000 calorias, então você vai jogar isso pro carboidrato. Então o resto que dá, você vai jogar pro carboidrato e vai... Enfim, tem outras estratégias da dieta flexível e tal, e dessa dieta de você contar os macros. Outras, assim, tem milhares, né? Mas basicamente a ideia é essa. A ideia é você bater os macros, né? E o que você tiver de restante de caloria, você meio que pode comer o que você quiser. Então por isso que fala que é flexível. Se você bater os macros da semana ou do dia e sobrar ali 300 calorias, e 300 calorias é um Kit Kat, você vai lá e come um Kit Kat. E na teoria ali, não vai dar nada.
Entendi.
É, porque você bateu os macros, bateu a caloria, você ainda tá em déficit calórico e você vai emagrecer.
Boa.
É, então é meio que, essa é a ideia da dieta flexível, de você não precisar viver de batata doce, frango e e salada e legumes. Basicamente é essa é a ideia da dieta flexível.
Da hora. Não, pô, tem um monte, cara. Meu Deus.
Coisa pra caramba, né, cara? É da hora a gente fazer esse cast, que é uma coisa que, cara, é um universo muito grande. Tem muita coisa que a gente pode falar. A gente pode entrar em detalhe em cada dieta dessa, chamar alguém mais especialista pra falar sobre como que funciona cada uma. A gente pode falar sobre o corpo, cara, como funciona o corpo, os biotipos. Isso é uma coisa bem bacana de falar, como que são os biotipos e o que é a vantagem e desvantagem de cada biotipo da pessoa. A gente pode falar sobre exercícios, então, desde exercícios aeróbicos, a gente pode falar de o que é HIIT, o que é, né, um exercício de alta intensidade intervalado. É, a gente pode falar de trazer pessoas que gostam de musculação, pessoas que gostam de artes marciais, ou que gostam, ou crossfiteiros aí, que tem... Isso é religião, isso a gente pode falar que é religião, né?
Falei.
Mas, cara, tem muita coisa legal pra fazer. Mas o mais importante, cara, que é aquilo que a gente falou no começo, que é esse projeto ajudar nós mesmos, né, cara?
Exatamente.
Exatamente, cara. E o que a gente falou hoje, uma coisa bem importante que a gente falou hoje, foi esse lance da nossa mente, né? De você não ter a recompensa imediata e você posterga e você fala, ah, o meu eu de amanhã que lide com isso, né? Eu vou comer essa batata frita hoje, que é melhor. O eu de amanhã vai lidar com com isso. Então, o que a gente pensou aqui, né, Edu? O que a gente pensou aqui propor, tanto para nós, quanto para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, se vocês se empolgarem aí, também vai ser legal. Mas, basicamente, o que a gente quer propor é um desafio aqui, né, Edu?
Exatamente. É um joguinho, um desafio entre nós aí e tal.
É, então, basicamente vai funcionar assim, ó. Na verdade, a gente tá gravando esse cast segunda-feira, é dia 5 de fevereiro.
Olha
aí. Vai sair aí na sexta-feira, junto com o Dev na Estrada normal, com a nossa pauta normal. Mas a gente já começou, então se você segue a gente lá no Instagram, você já deve estar vendo alguma coisa que a gente vai postar lá. Não sei se diariamente, enfim. Quando der pra postar lá, a gente vai postando e a gente vai fazer um desafio. O desafio aqui vai, que eu propus pro Edu aqui, ó. 2 meses, Edu. Então, 5 de fevereiro, então vai ser 5 de abril, né?
5 de abril. 5 de abril a gente vai...
5 de abril vai ter o resultado, vai começar, o resultado vai aparecer no Instagram e no Twitter, e aí a gente vai marcar um cast pra gravar, né? Não sei que dia 5, vamos ver que dia que vai cair aqui. Vai ser, se for sexta-feira, já dá pra fazer o esquema, hein? Mas vamos lá. Vai ser dia quinta-feira, cara. Então, ó, quinta-feira já vai ter o resultado.
Isso aí.
Sexta-feira vai ser em cima, hein? Vai ser em cima pra sair o cast.
A gente vai ter que soltar na outra semana.
Mas a gente pode soltar na outra semana. Pode ser, sei lá, dia 9, dia 10. A gente já soltar um cast falando do resultado desse desafio. Mas se você estiver curioso, acompanha a gente lá no Instagram, @devnaestrada, e também no Twitter, @devnaestrada. E uma coisa legal que a gente fez, que precisa doer no bolso, então a gente fez esse desafio entre nós dois, quem perder vai pagar um jantar.
Isso.
Né, pra nós dois, a gente vai comemorar lá, jantando num lugar, e vai ter que pagar do próprio bolso aí o jantar pras duas pessoas, e pode pedir o que quiser, né, Edu?
Isso. Sim, esse dia vai ser o dia do lixo, que os caras falam na dieta, assim, né?
E eu tive uma ideia aqui, não sei se o Edu vai concordar, ele nem sabe disso. Mas, ó, a gente vai soltar aqui, ó, #TeamFemontanha, #TeamEduardo. O que você acha, Edu?
Opa, curti. Quem que vai se sair melhor, né? Igual com a torcida.
Quem que vai sair melhor? E aí vai ter uma torcida aí, cara. Bota lá, ó, TeamFemontanha ou TeamEduardo.
Boa.
Quem você acha que vai ganhar esse desafio aí? Então, desafio de 2 meses, 5 de abril, né? Segue lá a gente no Instagram, segue no Twitter. A gente vai postar lá o peso, vai postar diariamente, né? A cada X dias a gente vai postando o que tá fazendo, vai postando o peso, tudo isso lá no Instagram e no Twitter. E tudo isso pra motivar a gente, cara. Isso é pra né, fazer um desafio, alguma coisa que doa no bolso também, doa em algum lugar.
Então, só reforçando, né? As hashtags aí, ó, você coloca lá DNA Health, acho que é o desafio, né? Acho que DNA Health tá bom, né?
Pode ser, DNA Health.
DNA Health, de Health com THY, é isso, né? É igual Dev Health.
Uhum.
E a gente vai traquear isso aí, e aí você coloca lá, Team Montanha, Team Edu. Aí a gente vai saber aí qual que é a sua torcida. E assim, né? Vai, cara, você tá ligado que vai surgir a polícia do desafio, né? Eu tô ligado que lá na empresa a galera ouve Dev na Estrada, tipo, mano, vai ser fato. Véio.
Já era.
A galera vai ficar tweetando, ó, tá vendo? O Edu tá aqui comendo no Meats aqui na Pinheiros, ó.
Imagina o Edu assim, tipo, caralho, coloca um capuz assim na cabeça, né? Nossa, tô com vontade de comer um misto quente hoje. Ah, vai botar um capuz assim e vai se esconder.
Vai rolar isso aí, você tá ligado? Né? Então a gente tá preparado. Esse é o desafio aí. Topo. Por que não?
Fechou então, cara. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. A gente quer trazer mais DNA Health aí, Dev Health, mais episódios. E é isso aí. Hoje falamos um pouco de dieta também. Apresentamos esse desafio. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter. Acompanha a gente nesse desafio. E vota no Team Montanha.
Não, Team Edu, beleza? Fechou?
Então, valeu, gente. Até mais.
Valeu, abraço.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.